Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a minha grande amiga Adriana Catarina. E ela vem falar, olha o assunto quente de hoje, acessibilidade para cadeirantes. Há lugar para todos? Pois é, a Adriana Catarina, ela é administradora e também cadeirante. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Mas a minha pergunta para o ouvinte: na sua igreja tem acessibilidade para cadeirantes? Responda, faça uma pergunta ou comente o tema, porque o Conversa Franca começa agora.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Pois é, gente, eu resolvi trazer o tema porque fui cadeirante nos últimos 6 meses e encontrei muitas dificuldades. Então, convidei a minha grande amiga Adriana Catarina. Todas as terças de manhã, nós fazemos uma reunião de oração e eu posso vê-la mais uma vez aqui na Rádio Transmundial. Então, o tema, você já sabe, acessibilidade para cadeirantes. E a pergunta para o ouvinte, há lugar para todos? Você, na sua igreja, tem acessibilidade para cadeirantes? Responda através do 0 operadora 11 97418-1456. Quem é Adriana Catarina?
Oi, gente. Que prazer estar aqui entre amigas falando com vocês. Um privilégio, Dora, receber o seu convite. E uma responsabilidade também, né? Vou falar um pouquinho de mim, vocês me conheçam. Resumidamente, sou uma pessoa apaixonada por Cristo e pela vida. Mesmo que com todas as dificuldades que ela me apresenta, né? Eu tenho 47 aninhos. Na verdade, eu vou completá-los no próximo mês. 47 anos muito bem vividos, com a graça de Deus. Sou solteira, sou bacharel em administração, técnica em serviço jurídico, técnica em contabilidade, em vias de me tornar uma desenvolvedora de sistema. Como vocês podem perceber que eu gosto de estudar um pouquinho, né? Estudar é uma das minhas paixões também. Eu acho que o conhecimento é um degrau para o crescimento, né? Tanto pessoal e profissional.
Isso mesmo. E, Catarina, o que te motivou a se interessar pelo assunto da acessibilidade?
A minha própria experiência de vida, né? Eu tenho uma condição genética que me limita bastante, né? Uma doença chamada osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de vidro. E essa condição, ela afeta principalmente o colágeno e a proteína que fornece resistência e dá elasticidade aos ossos, né? E devido a essa alteração, os meus ossos, eles são extremamente frágeis. E eu acabo me quebrando com muita facilidade, né? Às vezes não precisa nenhuma queda. As fraturas normalmente elas acontecem espontaneamente, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa e evito, né, riscos. Mas elas acontecem às vezes com um susto, com um virar muito abrupto. Eu fui diagnosticada com 7 anos e desde então eu venho buscando, né, tratamento para melhorar a qualidade de vida. E então o assunto de acessibilidade, ele está presente na minha vida desde sempre, né? mas com o passar dos anos, na fase adulta, quando eu realmente precisei da cadeira de roda, ela acabou sendo um assunto mais presente.
Catarina, quando a pessoa é considerada deficiente?
No contexto geral, a pessoa ela é considerada com deficiência quando ela tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, sensorial, intelectual, né, e que é atrelado a barreiras, elas podem acabar inibindo, né, a participação plena e efetiva na sociedade, né, nas atividades mais corriqueiras e diárias, né?
Agora, é errado falar deficiente, portador de deficiência ou portador de necessidades especiais? O que é o correto?
Hoje, o correto é usar o termo pessoa com deficiência. Mas é um pouquinho complicado, né? Porque no decorrer da história, todos esses termos que você citou, eles foram alimentados, né? E eu causo uma certa polêmica. Eu não acho que seja errado falar, até porque a pessoa carrega esse termo e a mudança, às vezes, acaba confundindo um pouco, né? Mas ainda bem que mudou, né? Porque, por exemplo, a palavra deficiente, ela carrega uma negatividade muito grande, né? E eu acho que não é bacana, né? Então, a mudança desses termos acaba refletindo um pouco, né? A maior conscientização sobre as questões de inclusão, de acessibilidade. É correto, né, falar hoje pessoa com deficiência. É um termo que carrega uma conotação de inclusão, né? E não, por exemplo, como deficiência, que tem toda essa carga negativa da palavra propriamente dita.
E nós estamos aqui com a Stephanie, e eu quero saber uma boa tarde, Stephanie. E os nossos ouvintes estão comentando?
Oi, boa tarde a todos. Sim, nós temos participações, sim. Leasli, de Hidrolândia, Ceará, disse: boa tarde, estou ouvindo e assistindo Conversa Franca. Sempre um prazer participar da Rádio Transmundial. Sou a Leasli, do Hidrolândia, no Ceará. A Jéssica Paulino, de Osasco, São Paulo, disse assim: boa tarde, Dora. Muito legal o tema hoje. Acredito que hoje em dia está um pouco mais fácil, mas ainda tem que melhorar muito. Aqui onde eu moro, no condomínio, ele é acessível para cadeirante. A Socorro Germano, de Catunda, de Ceará, também participou, mandando palminhas. E você, ouvinte, não deixe de participar.
Que beleza, continua participando. E a nossa entrevistada é a querida Adriana Catarina de Oliveira, ela que é administradora e cadeirante. Adriana Catarina, então, quais são as maiores dificuldades de um cadeirante hoje? Eu passei por isso, mas quero ouvir de você.
São inúmeras as dificuldades, né? Mas tem duas que, assim, elas são destaque, né? Que seria as barreiras arquitetônicas. Infelizmente, nossa sociedade, ela não foi estruturada para pessoas com mobilidade reduzida e muito menos para quem não tem mobilidade nenhuma, né? Então, acho que as barreiras arquitetônicas é o toque, né, das dificuldades que a gente enfrenta. E, além da barreira arquitetônica, eu acredito que a falta de empatia das pessoas, né? São poucas as pessoas, mas ainda existem pessoas que julgam pela aparência, que se julgam melhores do que uma pessoa que tem uma limitação mais visível, vamos dizer assim. Acho que essas duas estão no topo.
Nossa, é mesmo, né? E como foi? Conta para os nossos ouvintes a sua trajetória profissional. A sua vida em família, como foi a adaptação e a deficiência? Ela gerou barreiras, Adriana?
Sem sombra de dúvidas, Dora. A minha deficiência, ela impactou muito, né? De maneira geral. E ela me limitou muito, deixando a minha jornada um pouco mais difícil, mais desafiadora. Mas mesmo com toda essa limitação, eu acho que eu consegui extrair, né, aprendizado e crescimento. A gente sempre costumou ouvir que para ter bons empregos a gente precisava se capacitar, né? E eu fui uma dessas pessoas que buscou capacitação, né? Só que as pessoas esqueceram de avisar que os bons empregos para pessoas com deficiências, eles dificilmente têm, né? Então, eu me recordo que, por vezes, eu ficava muito frustrada porque as oportunidades que chegavam, sem menosprezar nenhuma classe trabalhadora, até porque todas têm o seu valor, né? Mas eu me capacitei justamente para poder ter uma colocação melhor, né? E as oportunidades que chegavam eram muitas vezes cobrança, né? Telefônica, telemarketing, né? Vendas de cartões de crédito. Então, poxa, a gente se capacita tanto, né? No intuito de conseguir uma colocação melhor, mas as limitações físicas com certeza impediu bastantes oportunidades, né? Então, certamente ela gerou barreiras que não existiriam se eu não tivesse essa limitação física. Mas eu acho que a minha família foi de extrema importância, né, para minha jornada, mesmo com todas essas dificuldades. Eles sempre foram uma fonte constante de apoio, de incentivo, né? Eles me ajudaram bastante. Então, ela ocorreu gradativamente, né? Conforme a mobilidade ia se reduzindo, tanto a pessoa que tem a mobilidade reduzida, como quem está próximo, né? Acaba tendo que se adaptar a isso, né? E a colaboração com eles foi um processo muito bacana, né? A gente se adaptou junto, vamos dizer assim, né? As minhas sobrinhas, por exemplo, elas aprenderam a andar de muleta muito nova, todas elas aprenderam, né? E aprenderam a importância desse objeto na minha vida, né? Elas aprenderam a ler lábio, porque como eu sou surda também, é uma consequência da doença. Então, inconscientemente, elas acabaram aprendendo a ler lábios também. Então, acho que foi desafiador, mas a gente se adaptou aí a essa realidade que ela muda, né? E a gente vem readaptando junto.
Desafiador é a palavra. E você, ouvinte, na sua igreja tem acessibilidade para cadeirantes? Comente o tema ou faça uma pergunta para a Catarina através do 0 operadora 11 974-81456. Mas, Catarina, respondendo rapidamente, existe uma lei para acessibilidade em supermercados, restaurantes, comércio ou escolas?
Sim, existem. Aqui no Brasil existem várias leis voltadas à acessibilidade, mas um marco mesmo que é a lei brasileira de inclusão de pessoa com deficiência, né? É o estatuto da pessoa com deficiência. E como toda lei, se não há o cumprimento, né, das normas impostas por ela, há multa. Sim, sem sombra de dúvidas.
Todos os supermercados, parabéns. Mas e os restaurantes, o comércio, os hotéis?
A maioria dizem que são acessíveis, né? Mas muitos deles, por experiência própria, dizem por dizer. Eu acredito que seja uma bandeira de marketing que se levanta. Mas na prática, nem sempre isso acontece. Não são todos que têm acessibilidade.
Muito bem, vamos falar com a Stephanie. E aí, tem participação? O que que os nossos ouvintes estão falando?
Oi,
Oi, Dó.
Dora. A Nerli, o Nerli de Espírito Santo, disse assim: Boa tarde, Ricardo. Infelizmente, as cidades em que as autoridades políticas precisam olhar o acesso para cadeirantes com mais atenção. Rampas de acesso, por exemplo, onde moro, há poucas. Como se não bastasse, motoristas estacionam obstruindo esse acesso. Muitas igrejas que conheço também não têm um lugar exclusivo para cadeirantes. A Larissa disse assim: Estamos muito orgulhosos de você, te amamos muito. O Henrique disse assim: Olá, boa tarde, sou o Henrique de Tietê, São Paulo. Estou vendo e ouvindo vocês. Conheço a Adriana, ela é uma mulher de muita força e muito inteligente. Ela me ensinou muito sobre acessibilidade. Sou muito grato por isso.
Aí, olha só que ele fala de você, hein? Deu muita força para ele. Obrigada, Henrique, porque você está participando do programa, mas a gente quer mais pessoas ainda. Quero que você responda na sua igreja: tem acessibilidade para cadeirantes? Comente e participe. Adriana, você é uma mulher cristã. Sente dificuldade de ir à igreja? Existe uma legislação para cadeirantes dentro das igrejas?
Sim, eu sou uma mulher cristã e graças a Deus eu não sinto dificuldade em ir à igreja. A minha igreja é uma igreja muito acolhedora, tem pessoas dispostas a ajudar e a acessibilidade é importante para garantir que todas as pessoas, né, independente das suas habilidades físicas, possam participar e ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus, né? No Brasil existe sim. É lei que estabelece requisitos de acessibilidade para cadeirantes e estabelece normas, né, gerais, básicas para promoção de acesso a todas as pessoas.
Adriana, você e sua família, em algum momento, vocês sentiram preconceito pela sua condição física?
Eu não me recordo, de ter sofrido preconceito explícito, né? Mas os implícitos constantemente, né? E eu aprendi com o tempo a acabar ignorando, né? A minha família teve um pouquinho de dificuldade, demandou um tempinho mais para poder aprender a conviver com lugares constrangedores, né? Que muitas pessoas acabam. O diferente, ele acaba causando uma certa curiosidade, né? Mas os olhares constrangedores, assim, eu acho que são bem chatos. E coincidentemente, eu recebo esses olhares mais quando eu estou andando de muleta do que com uma cadeira de rodas. Eu acho
É
que
mesmo.
eu estava refletindo sobre isso esses dias e realmente quando eu estou andando, né, de muletas, que eu ando, né, mas em distâncias pequenas, eu acabei não comentando isso, e as distâncias pequenas para mim são distâncias de 50 metros no máximo mesmo, são bem pequenas. Mas na cadeira de rodas já nem tanto. Curioso isso, né?
Agora, qual ou quais as perguntas que as pessoas fazem que mais incomoda um cadeirante?
São muitas, né? Muitas, às vezes sem intenção, né? As pessoas lançam perguntas que incomodam. Mas a mim, no meu caso, por exemplo, a clássica "você é independente" acaba sendo um pouquinho chato, né? Porque embora eu saiba que hoje, independente de qualquer situação física, todo mundo, né, tem um grau de dependência de alguém, né? Mas essa pergunta ela me soa um pouco desconfortável porque parece que estão avaliando, né, a minha
A sua autoestima.
autonomia. Isso,
Isso.
exatamente.
Avaliando a sua autoestima. Agora, eu acredito que para o transporte público, ele, pelo menos o de São Paulo, não atende às necessidades atuais dos cadeirantes. O que precisa melhorar, Adriana? E como é usar carro por aplicativo?
Eu não uso o transporte público há décadas, né? Mas acredito que tenha muita coisa assim a ser melhorado, né? Até por relatos de pessoas que são usuárias e são cadeirantes também, têm dificuldade de locomoção. As necessidades do cadeirante, eu acho que o primeiro seria promover um livre e seguro até as plataformas de embarque, né? Na região onde eu moro, por exemplo, as calçadas, elas são intransitáveis. Eu acredito que isso em grande parte, né, das cidades metropolitanas, mas é horrível ver cadeirantes transitando na rua, ocupando espaços com carro. E muitas vezes, nos pontos de ônibus, tem lá o símbolo da pessoa com cadeira de rodas, mas não tem sequer uma guia rebaixada para a pessoa subir e esperar o ônibus de maneira segura, né? Então, falta muita coisa. A estrutura urbana, muito precária, né? E além disso tudo, é a frota acessível, né? A frota acessível, ela é muito pequena. Os relatos que chegam até mim, por exemplo, é que quando tem nos ônibus, os equipamentos estão quebrados, os motoristas, os cobradores não sabem manusear. Então, falta, além disso, tudo treinamento, né, para as pessoas poderem manusear esses equipamentos, né? E são alguns dos pontos falhas.
Certo. Vamos ouvir a Stephanie. Stephanie, tem mais participação aí?
Sim. A Lídia de São Paulo disse assim: boa tarde. Muita dificuldade tem o cadeirante no geral. A minha igreja não tem acesso para cadeirante ainda. A Salma de Goiás disse assim: na minha igreja não tem acessibilidade total para deficientes. Houve uma intenção na construção, porém não é muito acessível. O Adilson Araújo de Areal, Paraíba, disse: boa tarde, ótimo tema do programa de hoje. Na igreja que eu congrego, o acesso a cadeirantes é bom, mas poderia melhorar. Isso por não ser um prédio próprio. Temos as dificuldades. Grande abraço e essas foram as participações.
Carolina, o que pode ser feito para melhorar a acessibilidade para cadeirantes? Quais as dicas você daria aí para os nossos ouvintes de casa?
Eu acho que a conscientização, né? Primeiro momento, a conscientização das pessoas em proporcionar, né, acessibilidade, né? As pessoas precisam conhecer, por exemplo, as normas, né, que seguram o direito à acessibilidade, né? Acho que respeito e empatia em primeiro lugar, né?
Muito bem. Agora, uma coisa bem bacana que eu queria é que você tem tanta pergunta aqui, gente, sobre a cidade, quais são os principais problemas de acessibilidade no Brasil, sobre turismo, como fazer turismo sendo cadeirante. Mas eu queria que a Catarina terminasse um pouco o nosso bate-papo hoje dando uma mensagem de esperança para as pessoas que são cadeirantes.
Olha, nós somos diferentes, sim, na condição física, mas isso não impede, né, nós de alcançar os nossos objetivos. É claro que a gente também não pode sonhar em voar de asa delta, no caso de pessoas com ossos de vidro, que seria muito risco, né? Mas eu acho que com segurança a gente pode, perseverança, né? A gente pode tudo o que está dentro das nossas condições e as nossas limitações permitem. Não se limitem.
Não se limitem. Stephanie, você pode dar as redes sociais para que nós terminemos o nosso bate-papo?
Eu não tenho as redes sociais aqui, mas o que a gente pode fazer é deixar marcar ela no status e depois colocar no, quando for pro ar, colocar as redes sociais dela também, tá bom?
Olha, que alegria ter a Adriana Catarina aqui. A gente podia continuar esse bate-papo, mas que pena que ele já acabou. A Adriana Catarina vai ter que sair, mas logo, logo ela vai receber as suas participações para que ela possa ler e reler as suas perguntas também para ela. Então, eu, Doro Bomilca, te espero para uma próxima semana, para mais um Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele, que hoje não veio, mas a Stephanie Cerqueira estava aqui. E na mesa de som, o Ricardo Santos. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.